Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser o mercado do trigo. Nessas vésperas de nova safra chegando aqui no país, vamos acompanhar como é que estão as perspectivas para essa próxima safra de inverno e como é que está o mercado nesse momento, o que é que a gente pode esperar daqui para frente também. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Jonathan Pinheiro, ele que é analista das safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Jonathan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Bom, exatamente isso, hoje falar um pouco sobre o mercado de trigo, então. A safra tem um cenário bastante otimista para a próxima temporada, esperamos um crescimento significativo da nossa produção, bem acima das últimas temporadas, um crescimento de área por volta de 7%, chegando a 2,4 milhões de hectares, e uma safra que pode chegar a 7,4 milhões de toneladas. É um crescimento de 20% em relação à última temporada, porém é importante lembrar que a gente teve uma quebra significativa também na última temporada, principalmente concentrada no Rio Grande do Sul, e isso acabou causando ampliando um pouco esse percentual em relação à última safra. A gente teve alguns probleminhas aí, já trazendo alguma preocupação aos produtores no início dessa safra, com um período de seca, déficit hídrico, principalmente do estado do Paraná, nosso principal produtor, concentrado mais ali pelas regiões oeste e norte. Centro-sul já tinha uma situação um pouco mais amena, porém, a gente teve ao longo das últimas duas semanas uma recuperação significativa com precipitações, e isso trouxe uma melhora das condições da lavoura significativa. Além disso, a gente teve um avanço, um progresso muito bom dos trabalhos de plantio. A gente vinha de atraso em relação à última temporada e à média dos últimos 5 anos, porém, na última semana, a gente já conseguiu ter um avanço bem significativo, e esse atraso agora virou até mesmo a situação até mesmo adiantada em relação à temporada anterior, bem adiantada. Acima, hoje a gente chega a 58% de área já plantada no Paraná, 11% adiantado ao mesmo período do ano passado e um pouquinho acima da média dos 5 anos. Já para o Rio Grande do Sul, nosso segundo principal produtor nacional, os passos ainda seguem lentos. A gente tem cerca de 2% de área plantada até o final da última semana. Os produtores vêm optando, principalmente para concentrar os trabalhos agora no próximo mês de junho, justamente com temor aí de geadas. Porém, isso pode causar alguma preocupação lá para o final da safra com relação às chuvas. A safra fica um pouco mais comprometida com esse período de chuvas, porém, é uma opção que os produtores vêm tendo, e esse trabalho deve evoluir mais significativamente ao longo desse mês de junho agora. E para a Argentina, para finalizar, que também é bastante expressivo, a safra argentina para nós aqui do Brasil, nosso principal fornecedor de trigo, a Argentina tem uma evolução aí de 10% já do plantio, né? Um pouco atrasado em relação à temporada anterior, 3% em relação à safra da temporada anterior, porém ainda nada muito significativo. A gente também tem problema de seca na Argentina, mas a gente vem com indicações de recuperação, com indicações de chuva para as próximas semanas, que pode melhorar as condições e favorecer o progresso do plantio. A safra argentina tem estimada mais ou menos nas mesmas 6 milhões de hectares previstos na última temporada, sem a questão de toda aquela seca que a gente teve na temporada anterior. As estimativas também voltam a ficar por volta de 19 a 20 milhões de toneladas no país vizinho.
E aí, Jonathan, você comentou, né, essa seca no começo de plantio prejudicando, também preocupações com geadas. Olhando aí as previsões, os mapas climáticos, o que a gente pode esperar para essa safra? Deve ser um ciclo de problemas climáticos aqui no Brasil ou a tendência é de se estabilizar daqui para frente?
Eu acredito que a situação tende a melhorar agora. A gente teve um cenário de seca até significativo agora nesse período inicial da safra, mas as previsões são de recuperação, sim. A gente teve uma recuperação das condições da lavoura bem expressiva no Paraná, e o otimismo até mesmo dos produtores melhorou bastante. Hoje a gente chega a ver até mesmo alguns produtores de milho optando pela cultura do trigo. A gente ainda pode ter uma pequena mudança que deve ser acompanhada aí nessas estimativas ao longo desse plantio, no decorrer desse período de plantio. Porém, acredito que haja um cenário de otimismo, sim, em relação ao clima. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer. O período ainda tem alguns meses aí pela frente, até a colheita lá por agosto, final de agosto, início de setembro. Porém, eu acredito que exista um cenário de otimismo para essa temporada, sim.
E aí, Jonathan, olhando agora para o mercado, como é que começa essa safra em termos de preços? O preço foi um dos principais atrativos para esse aumento expressivo de área que você comentou, né?
Sim, exatamente. O preço ele vem recuando um pouquinho, mas ele ainda assim, hoje a gente tem um preço por volta de 1.650 aproximadamente no Paraná, R$ 1.600 a tonelada no Rio Grande do Sul. Porém, ainda é um preço significativo, é um preço que estimula o produtor a investir na cultura, e mesmo com o incremento de custos de produção também, ainda assim a gente vê uma atratividade boa para o trigo que vem estimulando esse plantio, né? O cenário hoje interno é de ba baixa disponibilidade de trigo. A gente vem comercializando esse trigo ao longo desse período entre safra, ainda mais sendo um país importador, os nossos volumes agora estão restritos. E na Argentina a gente também já tem percentuais de negociação elevados. Hoje a gente tem por volta de 89% dos excedentes na Argentina, que são de 13 milhões, já comprometidos, não necessariamente entregue, ainda tem trigo para chegar no Brasil. E não todo esse volume vem para o Brasil, mas grande parte desse volume sim vem para o Brasil. Então, ainda hoje estaria a ser negociado 1,4 milhões de toneladas na Argentina. Então, tanto a Argentina como o Brasil, a gente vê um cenário de baixa disponibilidade de oferta. Isso, no geral, traria um cenário de alta para os preços. Porém, o cenário internacional, de maneira geral, é baixista. Há um grande otimismo com relação à produção, às safras de importantes países produtores no leste europeu, com destaque para a Rússia e Ucrânia. A gente tem um cenário otimista com relação à safra da Austrália também. E os Estados Unidos, que vem tendo algum probleminha lá também com relação à safra nos Estados Unidos, porém vem em recuperação. E a própria safra na Argentina também, que tem estimativas positivas para essa safra. Então, de maneira geral, o mundo enxerga um crescimento de oferta iminente, e isso vem derrubando os preços nas bolsas, consequentemente impactando os preços na Argentina, que vem recuando, e isso vem pressionando um pouquinho o mercado no Brasil como consequência. Além também, que a gente não pode deixar de falar sobre a taxa cambial, que vem recuando. A gente encerrou a última semana abaixo dos 5,30, ali perto dos 5,20. Isso também estimula os preços um pouquinho para baixo, mas ainda assim é importante destacar que esse preço é muito atrativo e vale a pena para o produtor até o momento.
E aí, Jonathan, você comentou nesse cenário internacional, essa é um ano que teve muito esse estímulo de plantio em diversas localidades, né? Não só aqui no Brasil, também outros países como você citou. O que que levou a esse estímulo de aumento de plantio aí de maneira global?
Bom, a gente tem alguns fatores, mas principalmente as cotações de commodities em geral tiveram uma alta. O trigo, além de ter um cenário de oferta restrita e algumas preocupações, até mesmo com um crescimento da demanda na Ásia, isso vem favorecendo essa alta dos preços no mercado internacional, puxado também por soja e milho. Então, a gente tem alguns fatores corroborando para essa alta e estimulando os produtores. A questão ainda um pouco do coronavírus, com toda a preocupação de abastecimento, os preços em alta têm favorecido os produtores, têm estimulado os produtores a subir essa produção, crescer a área nos países, tanto para garantir esse abastecimento, mas principalmente porque os preços vêm subindo e os governos vêm tentando trazer algumas medidas para recuar essas cotações, para garantir o abastecimento interno com preços mais brandos, né, mais baixos. Porém, os preços internacionais seguiram em alta em boa parte da última temporada, e isso vem estimulando. Agora a gente pode ter uma mudança dessa conjuntura para a próxima safra, e agora é basicamente acompanhar um pouco esse cenário para ver se realmente vão se confirmar esse crescimento de área nesses países, e aí sim o mercado vai ter um recuo de preços no mercado internacional, podendo pressionar um pouco o mercado. Mas ainda assim eu acredito que essas cotações vão estar atrativas.
Jonathan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário pré-safra para o mercado do trigo, tanto aqui no Brasil, como também essas perspectivas internacionais. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Beleza, então. Só deixar um bom dia a todos, uma boa semana, bons trabalhos.
O Jonathan, só antes da gente encerrar, a gente recebeu aqui uma pergunta do internauta acompanhando a gente. O Luiz Felipe de Bastos, ele manda a seguinte pergunta. Com esse preço do dólar, o trigo da Argentina perde competitividade com o trigo nacional?
Não. Atualmente, o trigo argentino sofreu algumas retrações de preços, pressionado principalmente pelos mercados internacionais em geral. E hoje, com esse dólar, a gente tem visto, inclusive, o trigo argentino chegando a preços, inclusive, mais atrativos em algumas regiões do que o próprio trigo nacional. Isso acontece, basicamente, porque hoje a gente tem ainda um cenário de oferta restrita no Brasil, então os preços estão firmes. O produtor que ainda tem trigo no Brasil, ele tem segurado os preços, ele tem ficado pouco flexível a negociar, justamente porque tem pouco trigo. Conforme a gente for colhendo o trigo, tendo mais disponibilidade, apesar da queda dos preços, a gente deve enxergar também uma breve queda na Argentina, mas a cotação cambial nos patamares atuais tem aumentado a competitividade do trigo argentino.
Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver esse mercado aí durante essa safra brasileira. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Esse o Jonathan Pinheiro, ele que é analista da Safras e Mercados, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do trigo aqui no Brasil neste começo de safra de inverno 2021. Jonathan destacando os trabalhos de plantio avançando bastante no Paraná, começando ainda no Rio Grande do Sul e perspectivas muito favoráveis para essa safra 2021. Na análise das safras e mercado, perspectiva de crescimento de 7% na área cultivada, chegando a 2,4 milhões de hectares no Brasil e uma projeção de uma produção total 20% acima da registrada no ano passado, o ano passado que teve problemas de perdas de produção lá no Rio Grande do Sul em função das condições climáticas. Condições climáticas essas que começaram até um pouquinho desfavoráveis aqui no país, seca no Paraná, risco de geadas também nessas primeiras lavouras, mas segundo o Jonathan, as previsões dos mapas climáticos mostram condições melhores daqui para frente e essas perspectivas boas para a produção em 2021. Olhando para o lado do mercado, os preços bastante favoráveis. O analista destacando um recuo nesse momento, justamente em função da chegada da nova safra, mas ainda preços favoráveis que estimulam o produtor a apostar na cultura. E aí esse cenário de estimulação ao cultivo acontecendo não só no Brasil, mas em outras localidades também, na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. E aí com isso uma pressão de baixa um pouquinho nos preços internacionais, que puxa um pouquinho esse mercado para baixo, mas aqui no país o cenário é de oferta bastante restrita, os estoques são pequenos, até mesmo o excedente restante ainda na Argentina, que é o principal fornecedor de trigo aqui para o Brasil, também estão bastante restritos, então com isso os preços vão se mantendo em patamares interessantes que estimulam os produtores a apostar na cultura do trigo, até mesmo muitos produtores de milho que tiveram dificuldades nessa segunda safra lá no sul do país, apostando na cultura do trigo para essa safra de inverno, conforme o Jonathan destacou aqui para a gente. Bom, eu fico por aqui. Mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.